Bem-vindos. Olha, o material que temos hoje em mãos é mesmo invulgar e, honestamente, um pouco vertiginoso.
Sem dúvida.
É uma compilação de um ano de publicações, de ensaios, debates online de um filósofo transhumanista, o David Pearce. E a nossa tarefa hoje é, pronto, mergulhar neste fluxo de pensamento e tentar perceber a arquitetura de uma visão. Bem, uma das mais radicais para o futuro da vida na Terra.
Exatamente. E radical é mesmo a palavra certa. Não estamos aqui a falar de melhorias incrementais.
Não de todo, estamos a falar de uma proposta para usar a tecnologia para redesenhar a própria base da nossa biologia, com um objetivo muito, muito específico: acabar com todo o sofrimento, para sempre.
Certo. Conceitos como imperativo hedonista ou engenharia do paraíso soam a ficção científica.
Pois soam, mas como vamos ver, as fontes tentam ancorar isto em ciência que é o muito real. Ok, vamos então, vamos lá desconstruir isto. O ponto de partida de toda esta visão parece ser algo a que ele chama o projeto abolicionista. Não é um termo que se ouça todos os dias. O que é que significa exatamente neste contexto?
Bem, significa a abolição do sofrimento involuntário. A ideia central é usar biotecnologia avançada para eliminar por completo o que o Pearce designa como a experiência abaixo do zero hedónico.
Que é basicamente tudo.
É tudo, desde a dor física mais excruciante, à ansiedade, à depressão, ao ciúme, até mesmo ao tédio. A proposta não é só criar, tipo, analgésicos melhores.
Claro.
É mesmo reescrever o nosso genoma para que o eixo dor-prazer, como o conhecemos, seja fundamentalmente alterado.
Alterado como? Deixa de existir?
Não, não exatamente. É substituído pelo que as fontes chamam de gradientes de bem-estar sensíveis à informação.
Gradientes de bem-estar. O que é que isso quer dizer na prática?
Imagina que o teu estado mais baixo possível não é agonia, mas sim um estado de bem-estar sereno. E o teu estado mais alto é um êxtase, sublime, a vida seria vivida inteiramente neste espectro positivo.
Mas os sinais de perigo continuariam a existir.
Exato. Os diferentes níveis de intensidade serviriam como sinais para agir, tal como a dor faz hoje, mas sem a componente horrível.
Certo, a ideia de eliminar o sofrimento é universalmente apelativa, mas redesenhar a nossa biologia a este nível ainda soa algo muito, muito distante. As fontes dão alguma base credível para isto ou é puramente especulativo?
É aqui que a discussão se torna mais concreta. A chave, segundo as publicações, é a edição genética de precisão. Ferramentas como o CRISPR são mencionadas constantemente. A estratégia passa por focar em genes específicos que funcionam como reguladores da nossa experiência. Por exemplo, fala-se muito do gene SCN9A. Pensa nele como o botão de volume da dor do corpo.
O botão de volume da dor. Gosto da analogia.
Pois, mutações neste gene podem causar ou uma sensibilidade extrema à dor, ou no outro extremo, uma quase total insensibilidade.
Isto é crucial porque sem exemplos concretos, toda a ideia correria ao risco de ser descartada como fantasia. Mas as fontes não falam disto em abstrato. Mencionam pessoas que, de certa forma, já vivem neste estado.
Precisamente, o caso mais citado é o de Jo Cameron, uma mulher escocesa com uma rara mutação genética dupla que a torna virtualmente imune à ansiedade e com um limiar de dor extraordinariamente alto.
Uau.
Ela só percebeu que tinha sofrido queimaduras graves pelo cheiro da própria pele a queimar. Para ela, a dor não tem a componente emocional negativa. Nas palavras dela, é apenas um mecanismo de sinalização útil.
Apenas informação.
Exato. Outro exemplo é o académico Anders Sandberg, que se descreve como tendo um ponto de ajuste hedónico ridiculamente alto por natureza.
Ah, ok. Portanto, estes casos são usados como uma espécie de prova de conceito. A ideia é que se a natureza já produziu estes outliers genéticos, então a biotecnologia poderia, teoricamente, tornar estas características acessíveis a todos.
Essa é exatamente a lógica. A dor não desaparece, mas o sofrimento associado a ela sim.
Torna-se apenas dados.
É isso. Se a biologia já nos mostra que é possível, então a tecnologia pode ser a ferramenta para democratizar essa possibilidade, transformar o que hoje é um acaso genético numa escolha informada.
Ok? Redesenhar o ser humano já é uma ideia, uau, colossal, mas a ambição nestes textos não para por aí, pois não? Estende-se a, bem, a tudo o que vive.
Sim, e esta é talvez a parte mais controversa e expansiva da visão. O Peirce descreve a natureza darwiniana como um motor monstruoso de sofrimento.
Uma expressão forte.
É muito forte. Para cada momento de beleza na natureza, há incontáveis atos de predação, fome, doença, medo. A conclusão lógica da filosofia dele é que a nossa responsabilidade moral não se pode limitar à nossa própria espécie.
E daí surgem conceitos como jainismo de alta tecnologia e estado de providência panespécies. Soa a uma reorganização total da biosfera.
É exatamente isso. A proposta é usar a tecnologia para redesenhar ecossistemas inteiros, para serem compassivos. E a ferramenta principal para esta tarefa seriam os chamados gene drives sintéticos.
Espera, gene drives. O que é isso? Assim, de forma simples.
De forma simplificada, um gene drive é um mecanismo genético que, pronto, contorna as regras normais da hereditariedade. Garante que uma determinada característica se espalhe muito rapidamente por uma população inteira. Mesmo que não ofereçam uma vantagem de sobrevivência.
Certo. E como é que isso seria aplicado, na prática?
Por exemplo, poderíamos criar um gene drive que inserisse uma versão de baixador do tal gene SCN9A em populações de presas, para que o medo e a dor da predação fossem minimizados. Ou poderíamos espalhar genes que aumentam a empatia, o comportamento altruísta. O objetivo final é programar a compaixão diretamente no código genético de toda a biosfera. E é isto que nos leva a uma das propostas que, honestamente, parece saída de um romance distópico, a ideia de herbivorizar os predadores.
Sim, é a conclusão lógica do projeto. Se o objetivo é eliminar o sofrimento, então a predação, que é uma das suas maiores fontes, tem de acabar.
Então a visão é usar edição genética para, ao longo de gerações, alterar os carnívoros, torná-los herbívoros.
Exatamente. Mudar a fisiologia e o comportamento deles.
Mas espera um pouco. E o ecossistema? A predação é um pilar fundamental do equilíbrio ecológico. Eliminar os predadores não causaria uma explosão populacional de herbívoros e depois fome em massa e um colapso catastrófico?
As fontes abordam este risco?
Abordam, sim. E reconhecem que este é um desafio de engenharia de uma escala monumental. A solução proposta passaria por uma gestão ativa e global dos ecossistemas.
Gestão ativa.
As populações de herbívoros teriam de ser controladas não pela predação, mas através de contraceção remota e entre espécies, para evitar a fome. Essencialmente, seria o fim da lei da selva e o início de um jardim global gerido.
Uau!
Claro que as fontes apresentam isto não como algo para amanhã, mas como o objetivo a longo prazo de uma civilização tecnologicamente madura.
Gerir um ecossistema global sem predadores. Isso exigiria uma capacidade de computação e supervisão que nem consigo imaginar. O que nos leva, naturalmente, à inteligência artificial. E aqui as fontes têm uma perspectiva muito, muito particular, chegando a chamar as IAs atuais zombies digitais. Por que esse termo tão forte?
O que é fascinante aqui é que não é apenas uma opinião filosófica. É baseada num argumento técnico. A razão, segundo Peirce, é que a IA, na sua arquitetura atual baseada em computação clássica, é fundamentalmente incapaz de resolver o que os filósofos e neurocientistas chamam de o problema da vinculação fenomenal.
O problema da vinculação. Ok, vamos com calma. O que é isso?
Simplificando, é o mistério de como o nosso cérebro pega em milhões de pedaços de informação sensorial, processados em paralelo, a cor vermelha de uma maçã, a sua forma redonda, o brilho, o som que faz ao cair, e os vincula, os une, numa única experiência subjetiva, unificada e coerente.
Certo.
Nós não experienciamos vermelho, redondo e brilho como dados separados. Nós temos a experiência holística de ver uma maçã. Ninguém sabe como o cérebro faz isto.
Maçã.
Exatamente. E a teoria do Peirce, que é especulativa, mas intrigante, vai mais longe. Ele sugere que esta vinculação que dá origem à consciência não é um processo computacional clássico. Ele sugere que é um fenómeno macroquântico que ocorre no cérebro.
Ah,
e se for um fenómeno quântico, isso tem implicações enormes. Quer dizer que um computador clássico, por mais poderoso que seja, nunca poderá replicá-lo. É uma barreira de arquitetura, não de poder de processamento.
Precisamente. E esta posição coloca-o em oposição direta aos chamados AI Doomers, como o investigador Eliezer Yudkowsky, que alertam para o perigo de uma superinteligência artificial se tornar consciente e hostil.
Para o Pierce, isso é impossível com a tecnologia atual.
Exato. Para ele, o perigo da IA não é um golpe de Estado de uma mente maligna, porque as IAs são, nas suas palavras, invencivelmente ignorantes do mundo real. Não têm experiências subjetivas. O perigo é o de autómatos extremamente poderosos, mas sem consciência, a executar cegamente os nossos comandos.
Com consequências possivelmente desastrosas.
Claro.
Então, se o futuro não pertence a estas IAs... zombies? Pertence a quem?
Segundo esta visão, o futuro pertencerá a superinteligências de espectro total, ou seja, os nossos próprios descendentes biológicos, com os genomas reescritos para o bem-estar, as mentes aumentadas por neurochips e usando a IA como uma ferramenta poderosa, mas sempre como uma ferramenta, não como um sucessor consciente.
Ok, então a visão é de um futuro gerido, não por IAs zombies, mas por super-humanos biológicos, livres de sofrimento, que por sua vez gerem uma biosfera compassiva. É uma visão muito específica. Qual é a filosofia, o princípio orientador que une todas estas ideias tão dispares?
A base de tudo é uma corrente filosófica chamada utilitarismo negativo. Enquanto o utilitarismo clássico procura maximizar a felicidade, O utilitarismo negativo foca-se em minimizar o sofrimento.
Exatamente. Tem como prioridade moral absoluta minimizar ou, idealmente, eliminar o sofrimento. O Pierce descreve-o como compaixão sistematizada. É uma aplicação rigorosa e lógica do imperativo de não causar dano. Isso levanta imediatamente o clássico argumento contra esta filosofia, o argumento do botão, não é? Se o objetivo principal é eliminar o sofrimento, não seria mais simples, mais eficiente, premer um botão que extinguisse toda a vida senciente, acabando assim com todo o sofrimento de uma só vez?
É a objeção mais comum e as fontes abordam-na de frente. A resposta do Pierce é que, mesmo dentro da lógica puramente do utilitarismo negativo, essa conclusão é errada. Ele argumenta vigorosamente contra a aniquilação.
E qual é a justificação? A justificação é pragmática. Defender a extinção causa uma enorme angústia e ansiedade nas pessoas, o que, por si só, aumenta o sofrimento no mundo. E, além disso, afasta potenciais aliados que poderiam ajudar no projeto muito mais construtivo de usar a biotecnologia para transformar a vida num paraíso. Portanto, a santidade da vida deve ser consagrada precisamente para minimizar o sofrimento. E quanto às outras críticas que se ouvem frequentemente, a ideia de que uma vida sem dor seria vazia, que o sofrimento nos dá profundidade, nos motiva, nos torna quem somos. Uma vida sem ele não seria estagnada ou aborrecida.
A resposta das fontes a isso é dupla. Primeiro, que a vida não seria baseada na ausência de estímulos, mas sim em gradientes de fascinação e estados de êxtase. O tédio, tal como o conhecemos, poderia tornar-se fisiologicamente impossível.
Segundo o argumento de que a felicidade leva à estagnação, é contestado. As fontes defendem o contrário. São as pessoas deprimidas e ansiosas que tendem a estagnar. As pessoas mais felizes são tipicamente mais energéticas, criativas e aventureiras. E a acusação de que tudo isto não passa de eugenia com um novo nome.
Essa é uma crítica sensível, claro, que as fontes tentam desarmar. A sugestão é enquadrar a questão não como uma imposição estatal para criar uma raça superior, mas sim como uma remediação da nossa vulnerabilidade biológica ao sofrimento.
Uma escolha.
Seria apresentado como uma escolha parental, informada e opcional, semelhante à forma como hoje escolhemos vacinar os nossos filhos contra doenças. A decisão de ter filhos que estão geneticamente predispostos a uma vida de bem-estar seria uma opção disponível, não uma obrigação. Em resumo, então, uma visão para erradicar o sofrimento, começando nos humanos, estendendo-se a toda a biosfera, através da reengenharia genética. Tudo isto fundamentado numa ética focada exclusivamente na minimização da dor e apoiado por uma teoria bastante particular sobre a natureza da consciência que coloca a biologia e não a IA no centro do futuro da inteligência. É, no mínimo, uma proposta...
Abrangente. E deixa-nos com uma última questão provocadora para refletir. As fontes mencionam que o sofrimento pode corromper e levar à crueldade, e que a felicidade, pelo contrário, é autoafirmativa e promove a benevolência. Se aceitarmos essa premissa...
E conseguirmos eliminar a nossa capacidade biológica para o sofrimento, o que acontece à nossa capacidade para a empatia? A empatia, tal como a conhecemos hoje, muitas vezes é forjada na compreensão partilhada da dor. Poderíamos construir uma civilização de seres perpetuamente felizes e compassivos que, paradoxalmente, se tornaram incapazes de compreender verdadeiramente ou de se importarem com o próprio estado que um dia definiu a totalidade da vida senciente.